Olá, você que acompanha o Itatiaia Entrevista. Hoje a gente fala aqui com o cientista político Eduardo Condé com uma análise das eleições em Juiz de Fora que foram definidas neste domingo em primeiro turno. Professor Eduardo, primeiro vamos falar um pouco sobre esse ineditismo, né? É a primeira vez que Juiz de Fora define uma eleição em primeiro turno. Qual a sua leitura sobre isso?
Exatamente como acontece em várias outras cidades, a eleição municipal tem muito a ver com o desempenho do prefeito, principalmente em caso de reeleição. No Brasil, nós temos uma média de cerca de 60%, 61% de reeleição de prefeitos. A ver quanto será nessa eleição agora, mas me parece que o índice é sempre elevado. Eu acho que a eleição municipal tem esse impacto direto na vida de quem está votando. Eu acho que o caso da Margarida, que realmente é um caso inédito, é bom lembrar que nós temos reeleição desde o ano 2000, né? E de lá para cá todas as eleições ocorreram no segundo turno, e me parece que agora esse ineditismo tem a ver com o excelente desempenho da administração municipal. É isso que explica essa aceitação, essa receptividade da população. Não é um caráter ideológico, não tem relação com a disputa nacional entre PT e PL ou coisa parecida. Existe algum efeito disso, mas é um efeito muito mais secundário. O efeito primário é que a administração efetivamente caiu nas graças da população. Provavelmente é uma das prefeitas que vai ser mais bem avaliada nos últimos anos em Juiz de Fora, talvez desde a década de 90.
Em relação às outras campanhas, né, nós tivemos pesquisas em Juiz de Fora que colocaram diferentes candidatos em segundo lugar, e a gente termina com Charles, Ione, Júlio Delgado nesta ordem. Qual que é a sua avaliação em relação às outras campanhas?
No final de tudo, a vantagem que a professora Margarida teve, ela é basicamente o que as pesquisas que foram divulgadas previam. Certo? Acima de 50%, acima de 55%, né? Digamos assim. Essa vantagem, no final, com o desenrolar da campanha, ficou claro que, na verdade, o candidato que mais se aproximou de Margarida foi Charles Evangelista. Foi também o candidato que, ao final, estava com uma campanha muito mais agressiva, muito mais voltada a desafiar a prefeitura de forma mais incisiva e direta. O Júlio Delgado tentou fazer isso na campanha, mas com muito pouco sucesso. E a Ione, por mais que também o fizesse, também não teve o mesmo sucesso. O Charles, por outro lado, atraiu esse eleitor mais de oposição a Margarida de forma muito mais incisiva. E isso aconteceu exatamente ele foi aumentando o tom ao longo da campanha. É natural que aconteça isso. Margarida faz uma campanha de quem é líder, de quem tem vantagem nítida, de que tem consciência do trabalho que tinha feito e apostou muito nisso. Fez uma campanha absolutamente estável. O Charles foi aumentando gradativamente a temperatura da campanha, tentando chegar mais próximo. Tentou usar o presidente Jair Bolsonaro nesse episódio, mas isso não gerou efeito. Ou se gerou o efeito, fez apenas alavancá-lo a chegar na posição que ele chegou, no final das contas. Ou seja, ele chegou próximo de 30%, um pouco menos de 30%, que foi o tamanho que ele conseguiu crescer. Um pouco é mérito dessa maior radicalização da campanha dele, um pouco também deve ter voto do eleitor bolsonarista clássico, que se identificou ao Charles. Isso ficou muito, muito nítido, né? E eu acho que, então, foi uma campanha relativamente tranquila. Apesar de eventuais ataques ou de tonalidades um pouco mais altas ou cores um pouco mais fortes na campanha, eu acho que foi uma campanha relativamente tranquila. Ficou claro que seria muito difícil derrotar a professora Margarida Salomão nessa eleição. O governo dela parece que vai sair com uma avaliação das melhores possíveis em relação aos últimos anos.
E para finalizar, uma leitura da eleição da Câmara Municipal.
Teve uma renovação relativamente pequena, né? Porque são 8 vereadores novos. Os outros já tinham passado pela Câmara durante algum tempo. E mesmo assim, dos chamados novos, André Mariano, por exemplo, já foi vereador. Então, João do Joaninho já foi vereador, né? Então, ele não é exatamente novo. Então, números realmente de quadros políticos foi relativamente pequeno. Por que que isso me preocupa um pouco? É porque, na verdade, vamos chamar assim, as elites políticas, aqueles que formam e se dispõem a disputar cargos eletivos, nós temos uma rotatividade relativamente baixa. Juiz de Fora, durante muitos anos, não tinha rotatividade praticamente nenhuma. Custódio, Tarcísio, Beijane. Custódio, Tarcísio, Beijane. Depois entra o Bruno, que não se pode dizer que é neófito. Bruno era filho do Dr. Marcelo Siqueira e afilhado do Itamar Franco. Então, não era uma novidade muito grande. A Margarida foi a primeira prefeita do PT da cidade, né? Antes não havia tido. O PT tinha disputado outras eleições com fracassos rotundos. A maior proximidade foi o Paulo Delgado em 92, quando ele chegou em quarto. Então, assim, eu acho que há uma necessidade muito dessa. Nós temos uma rotatividade muito baixa de políticos. E aí eu fico pensando o que vai acontecer para frente. Como é que essa situação vai se desenrolar? Né? Nesse ponto, nomes que chegaram à Câmara pelo campo mais conservador, pelo campo mais à direita, eles têm se esforçado em encontrar nomes alternativos. Né? E a esquerda, por sua vez, também tem tentado apostar em novos nomes. Alguns nomes da esquerda, por exemplo, estão indo para o segundo mandato na Câmara Municipal. Né? Outros nomes da direita estão chegando agora. É o caso da Roberta, por exemplo, chegando agora. O Sargento Melo já estava aí na outra eleição. Então, assim, nós estamos em momentos em que daqui a pouco a Margarida, terminando o mandato dela como prefeita, em 4 anos, ela já terá uma idade, inclusive, relativamente avançada. Ela já estará se aproximando de, salvo engano, 78 anos. Né? Então, assim, e é preciso pensar nessa renovação da política, os quadros que vão ser construídos a partir daí. Né? Essa eleição talvez pode ter começado a revelar alguns, mas esse cenário ainda é muito nebuloso. A cidade renovou pouco a Câmara Municipal.
Ok. Principais desafios da Margarida a partir de agora?
Como sempre, o sistema de saúde é um problema. É um problema e é uma solução. O SUS é um equipamento público gigantesco, que tem um potencial gigantesco, e ele vai ser sempre olhado pela população como um ponto-chave. O outro ponto-chave que me parece absolutamente claro é transporte. A questão do transporte, enfrentar uma nova licitação, também é muito importante para melhorar a qualidade de vida da população. Né? E também colocar um sistema de transporte eficiente para que as pessoas possam se deslocar de ônibus. Né? Acho que modernizar esse sistema é muito importante, né? E eu acho que, como sempre, a questão da educação é um desafio muito grande, porque Juiz de Fora precisa também melhorar um pouco os seus indicadores de educação, inclusive do IDEB.
Muito obrigada pela sua participação na Itatiaia. Conosco na Itatiaia, o cientista político Eduardo Condé.